vamos terminar as leis de Purim. Ontem nós começamos a falar um pouco sobre Matanot Levionim, que é uma das quatro mitzvot que deve fazer no dia de Purim, a parte clara, que é a mitzvah de dar Matanot Levionim, presentes aos pobres, aos necessitados. Então, para cumprir essa mitzvah, deve-se dar ou dinheiro ou alimento. Não se deve fazer essa mitzvah com roupas e outras coisas. A mitzvah é justo com isso. E para... Agora, o que é considerado um necessitado também, precisa ter uma noção do que quer dizer necessitado. De qualquer forma, está escrito na Halakha que em Purim, diferentemente do resto do ano, se alguém vem pedir tzedaká para você, você pode verificar se de fato essa pessoa precisa ou não. Em Purim existe uma regra que todo aquele kol mishe poshet yadonot nimlo, todo aquele que estende a sua mão, se dá para ele. Então, é verdade que para cumprimento da mitzvah, você precisa dar para alguém que de fato necessita, mas de qualquer forma, no dia de Purim, qualquer um que está pedindo, se dá para ele alguma coisa e não se deixa ninguém sair de mãos abanando. É conhecido até no mundo das yeshivot, os bahurim que normalmente estão morando na yeshiva, eles recebem alguma coisa que os pais mandam para eles. De uma forma geral, eles também não precisam de muita coisa, porque eles têm comida e cama para dormir. Mas em Purim é muito comum que nas yeshivot, os bahurim vão na casa de pessoas ricas e aproveitam para ganhar um dinheirinho. E todas as pessoas vão assinando cheques, né? É muito comum em outros países. Aqui no Brasil não é assim, mas na Inglaterra, na Europa, de uma forma geral, nos Estados Unidos, essas pessoas deixam as portas abertas, tem comida à vontade na mesa, e quem entra, ele serve alguma coisa para comer e dá um chequinho para a pessoa levar. Hã? Uma boa dica. Uma boa dica. Depende de onde você for, você paga a passagem. Ah, isso também. Primeiro vai para a yeshiva, depois você pode passear. A princípio, o dinheiro ou a comida deve ser dada em Purim mesmo para o pobre, para ele poder usufruir em Purim. Mas, se a pessoa não encontrou ninguém em Purim que ele precisasse de ajuda, a pessoa separa o dinheiro em Purim, e depois de Purim, quando ele conseguir encontrar alguém, ele vai dar para esses dois pobres. E, como eu mencionei ontem, geralmente o rabino faz uma coleta aqui, ele distribui para pessoas que necessitam no próprio dia de Purim. Então quem sabe que não vai encontrar com ninguém, dá para ele. Mas senão, geralmente, Purim é um dia que as pessoas necessitadas vão de sinagoga em sinagoga, justamente porque eles têm que aproveitar. É o dia que eles vão poder ganhar alguma coisa, eles vão de sinagoga em sinagoga, que também sempre tem, depois de Shacharit, sempre aparece alguém aqui para pedir. Também como dissemos ontem, que Hashem gosta muito e fica contente quando se ajuda as pessoas necessitadas. E por isso, mais vale investir em presente para os pobres do que em Mishloach Manot, que é presente para os colegas. Mishloach Manot é a mitzvah, a terceira mitzvah que nós temos para fazer no dia de Purim, que, como está escrito no versículo, o Mishloach Manot Ishlereho, presentes para o colega no dia de Purim. Então, a mitzvah é dar dois presentes, ou melhor, tradução correta, manot seriam duas porções para um colega. Ou seja, que deve-se dar dois alimentos para um amigo. Essa é a mitzvah para se cumprir no dia de Purim. Esses dois alimentos, de preferência, devem ser alimentos que estão prontos para consumo. E até porque um dos motivos para o Mishloach Manot é para que a pessoa possa fazer a refeição de Purim. Então ele vai poder usar imediatamente, né? Se sentar para fazer a refeição, ele já vai ter o que comer pronto. Qual a quantidade de comida que deve se dar? Então, em primeiro lugar, precisa ser dois alimentos diferentes. Pode ser duas bebidas, pode ser dois alimentos, pode ser um alimento e uma bebida, o que for. No mínimo, dois. Pode colocar mais, se quiser. E a medida mínima para isso, existem duas opiniões, que é uma manar e o yaleit kabed, uma porção que é digna de ser servida, ou precisa ser a quantidade de comida que uma pessoa come numa refeição. Não é muito distante o valor de uma para outra, mas vale a mesma coisa que nós falamos ontem para os pobres. E também para os pobres o ideal é a pessoa dar um dinheiro que dê para ele comprar um prato de comida, mais ou menos 150 ml, mais ou menos, de comida, em volume. Então a mesma coisa vale aqui. Esses dois alimentos juntos devem dar uma porção tal que dá para a pessoa fazer um prato de comida com isso. Essa mitzvah deve ser cumprida tanto os homens, pelos homens, como pelas mulheres, as duas mitzvot. Então dá para os pobres, as mulheres também têm que dar para pobres. E a mitzvah de Mishloach Manot também, os homens dão para amigos homens, as mulheres dão para amigas. Também existe uma outra opinião que o Talmud traz, que o presente que você está dando deve ser digno para quem está recebendo. Então, se é uma pessoa que é bem abastada, dá um presentinho simples de comida, talvez não é a melhor forma de cumprir a mitzvah. Então, tem que dar uma coisa mais digna para essa pessoa. Uma pessoa que já não é tão abastada, então você pode dar um presente do nível da comida que a pessoa come, em outras palavras. Para os pobres deve se caprichar mais do que para o amigo. Então, quer dizer, se você vai dar um Mishloach Manot para um amigo rico, então você tem que pensar que para o pobre você vai ter que dar ainda um capricho a mais. É verdade. Também consta nos livros, pela linguagem está escrito na Megillah, Mishloach Manot. Mishloach, tradução, é quando você envia algo. Mishloach é transportadora, hoje em dia é chamada de Mishloach. Então, como? Delivery, exatamente. Então existe aqui uma divergência, uma dúvida. O Binyan Tzion traz uma dúvida: será que se cumpre essa mitzvah entregando em mãos, ou se todo o conceito é você dar para alguém e entregar para ele, assim tem mais pessoas envolvidas? Então, por isso, muitas pessoas costumam cumprir das duas formas: dá para um amigo diretamente nas mãos, e para o outro ele pede para alguém, por favor, entrega para fulano. Eu sei, ele cumpre a mitzvah da melhor forma, que está cumprindo das duas formas. E também, se a pessoa quer dar para mais amigos, não tem problema, não tem fim, ele pode dar para mais amigos. Também consta que, se são dois pobres, se eu der, eu não tenho o que comer. Então eles se trocam as refeições. Um dá a refeição para o outro, e assim eles cumpriram a mitzvah de Mishloach Manot, e cada um vai ter a sua refeição depois para poder comer. A quarta mitzvah do dia é a mitzvah de Seudat Purim, a refeição de Purim. A refeição de Purim deve ser feita também durante o dia e não à noite. Isso significa que depois que você ouviu a Megillah de noite, também tem um conceito de fazer uma certa refeiçãozinha, pequenininha, festiva, já que é Purim. Mas a refeição mitzvah mesmo deve ser feita no dia seguinte, durante o dia. Durante o dia quer dizer durante o dia, não quando já anoiteceu. Isso que eu quero dizer. Quer dizer, de fato, o preferencial é fazer almoço, mas existe um costume de se fazer a refeição de Purim no fim do dia e invadir a noite seguinte. Mas precisa pelo menos comer uma parte respeitável dessa refeição quando é dia. Não tem sentido fazer a refeição quando já saiu Purim. Então deve-se começar a comer e comer alguma coisa digna antes de anoitecer, e depois pode continuar comendo.
Esse é o mesmo conceito, porque se come no final, é o mesmo conceito de meio-lá, por exemplo, que é o momento máximo.
Uma explicação que eu já ouvi sobre isso, por que se deixa para o final do dia. Não é todo mundo que deixa para o final do dia, isso é o primeiro lugar. Não é todo mundo que deixa.
Muita gente faz como almoço.
Quais são os livros para fazer como almoço? Não, é na quinta que tem que ser. Tem que ser na quinta-feira, ao longo do dia. A seudá. Então tem que ser um jantar que começa igual o dinner americano, começa cedo. Entendeu? Você tem que começar a comer quando é dia. Por isso está marcado cedo. Está marcado, acho que 6 horas, que é antes do pôr do sol. Pôr do sol está sendo 6:30 e pouco. Então tem meia hora que dá para comer, já começar a comer direito. Não. 6 horas está marcado. Ia chegar para a sobremesa. Mas aí não cumpre a mitzvah de saudar de Purim. Ah, então, explicação. É, uma vez eu ouvi que uma vez você está festejando a festa de um goi, do Haman, então por isso se faz como se fosse o dia dos goi. Você começa de dia e entra na noite como se fosse o dia dos goi. E quando eles festejam algo que tem a ver com os judeus, eles festejam na noite anterior. Se isso tem fundamento ou não sei, eu já ouvi isso uma vez. Os goyim festejam na noite anterior o aniversário de um judeu. Não começam a festejar no dia 24 à noite, quando deveria ser dia 25. Então, a refeição de Purim, uma refeição digna, a princípio deve se fazer com pão, com carne. E também existe a mitzvah nesse dia de beber vinho. Uma vez que o milagre todo na Megilá gira em torno de banquetes de vinho o tempo todo, então deve-se beber vinho. E a Gemara fala que deve-se exagerar um pouco mais do que a pessoa está acostumada normalmente, mas, obviamente, isso tem limites. A Halakha deixa muito claro, se a pessoa sabe que se ele beber mais ainda, ele vai acabar depois deixando de fazer Birkat Hamazon, deixando de rezar Vit, falar besteiras, etc, etc, tudo que não é digno conforme a Torá, é óbvio que chega, stop, é até lá. É, também no dia de Purim, se honra o dia, o que quer dizer honrar o dia, já que é um certo Yom Tov de certa forma, então deve-se vestir roupas bonitas, roupas de Shabbat, roupa de Yom Tov para esse dia, e também na Seudat Purim se costuma acender velas. Sem brachá nada, mas se acende uma vela na mesa, também demonstrando a importância da refeição. Tem também o costume das pessoas se fantasiarem. Tem muitos motivos por que se fantasia. É, ao longo da Megilá se vê várias vezes, ao longo dessa história, algum tipo de fantasia. Exemplos. Primeiro exemplo, é quando o Harvoná fala para o Ahasverosh. Quando Ahasverosh já está com muita raiva do Haman no meio da refeição, quando ele cai em cima da Esther, etc., tudo que está acontecendo naquele momento, a Harvoná, que na verdade naquele momento não era o ministro Harvoná dele, por isso na Megilá, Harvoná, quando antes falou do ministro, estava escrito com Aleph, e agora Harvoná está escrito com rei. Por quê? Porque era Eliyahu Anavi fantasiado de Harvoná que veio falar para ele por que você não mata ele na forca que ele queria matar o Mordecai. Então tem aí alguém fantasiado. Além disso, também consta no Talmud que perguntaram os alunos de Rabbi Shimon Bar Yochai por que os judeus mereceram esse decreto de aniquilação total. E aí tem toda a discussão, então eles falaram que é porque eles comeram na refeição do Ahasverosh, aí falaram, mas se é assim, então só os judeus de Xanabirá, porque aqui todos eles, e aí o Talmud fala que eles se ajoelharam para a idolatria do Nebuchadnezzar. Aí o Talmud fala, bom, então se é isso, então eles deveriam de fato ter morrido, por que Deus salvou eles? E aí o Talmud fala que eles só fizeram isso externamente, mas dentro deles eles sabiam que eles não podem fazer idolatria, eles não estavam acompanhando com o coração isso que eles fizeram, eles fizeram porque era meio forçado, eles tiveram que se ajoelharem e pronto. Então da mesma forma, Hashem também no comportamento recíproco, fez também todo um susto, era toda uma fantasia que vai acontecer uma coisa e no final o que Hashem queria que não acontecesse. Então da mesma forma também a fantasia que demonstra algo exterior e na verdade o interior é completamente diferente do que está fora. Tem também mais uma passagem no final da Megilá, quando estava chegando o dia que os judeus iam poder se defender, Está escrito Rabim Ameares Mitiahadim, que muitos dos povos da terra começaram a se converter ao judaísmo. Estavam morrendo de medo, vai chegar, vai ter uma batalha, e os judeus têm o direito de se defender. Até agora eu estava afiando a faca lá em casa, mostrando para o meu vizinho, vou te matar, tá vendo? Dia 13 de Adar eu vou te matar. E de repente, estava chegando próximo de eles, sabe que eles vão ter agora direito de defesa, então é melhor eu guardar essa faca e não me meter. Então por isso, muitos se converteram, mas explicam para nós nossos sábios que não é que eles estavam se convertendo. Mitiahadim aqui é que eles se fizeram de judeus, se vestiram, se fantasiaram de judeu. Oh, você não me mata não, eu sou judeu também. E assim eles conseguiram escapar. Então tem mais uma passagem onde tem fantasia. Mas o mais importante de Purim é lembrar que toda a alegria de Purim deve ser uma alegria pura, uma alegria de agradecimento a Hashem, aproveitar o dia também para estudar Megillah, saber exatamente o que aconteceu na história da Megillah e não exatamente, infelizmente, o folclore que se aprende em escolas, que infelizmente é tudo mudado e não é o que está escrito de fato na Megillah. Estudar direito e saber pelo que nós estamos agradecendo e fazer simcha shel mitzvah, alegria de mitzvah, que é agradecer a Hashem nesse dia por ter nos salvo em todas as gerações.